Leopoldo Nashbin, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 11 de junho de 1988.
Dizê, como é que foi a sua participação na CIA?
Depois da internamento.
Isso.
Isso da matemática. Professor, é o seguinte, essa comissão foi realizada pelo professor Marshall Stone, da Universidade de Chicago. E é um grande amigo meu que, inclusive, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui para Chicago, por convite dele. O professor Stone, ele é um pesquisador em matemática, mas a partir de um certo período da sua vida, ele começou a se interessar por educação matemática e organizou a Comissão Interamericana de Educação Matemática. E como ele tinha muita influência sobre mim, ele me convidou para fazer parte dessa comissão. Eu fiz parte dessa comissão durante muitos anos, até um congresso realizado em Caracas, quando eu achei que já... Quando o Stom também ia deixar de fazer parte da comissão, eu achei que eu devia fazer parte, deixar de fazer parte da comissão, e fui substituído pelo professor Biratan Ambrosio, da Universidade de Campinas. Assim que começou a minha participação. Eu participei de várias reuniões realizadas no Brasil, na Argentina, no Peru, na Venezuela. A Venezuela, Caracas foi a última. Em 1974.
A preocupação do professor Stone, quando propôs fazer o primeiro congresso, como é que o senhor colocaria isso?
Não, quer dizer, o Stone era um pesquisador, mas a partir de um certo momento ele começou a se interessar por educação matemática. Uhum. E a preocupação dele era promover um maior intercâmbio na América Latina entre as pessoas que se interessassem por educação matemática. Porque havia pessoas que se interessavam por isso nos Estados Unidos. Naquela ocasião já haviam diversos grupos fortes interessados em educação matemática. Mas na América Latina havia apenas pessoas que se interessavam isoladamente. E o interesse dele era colocar todas essas pessoas em contato, de modo que um grupo latino-americano trabalhasse em colaboração e trocasse ideias sobre como melhorar o ensino da matemática na América Latina. Não sei se respondeu a sua pergunta.
Quais eram os principais problemas que eram levantados pelas pessoas do CIA em relação ao ensino na época? As principais críticas?
Havia da parte de uns a ideia de modernizar o ensino da matemática, abandonando, digamos, o ensino da matemática tradicional. Então, havia pessoas que defendiam a ideia de introduzir teorias conjuntos muito cedo e abandonar certas coisas que se ensinavam classicamente e que eram considerados exageros desnecessários, como detalhes sobre equações trigonométricas e coisas assim. Agora, por outro lado, na minha opinião, eu creio que na opinião de muita gente também, foram cometidos muitos erros ao se introduzir essa chamada matemática moderna, porque as crianças não... A noção de conjunto é certamente importante em matemática e no ensino da matemática a partir de um certo nível, mas para as crianças eu creio que não é certo ensinar direito. De modo que houve nesse movimento tudo muito vai e vem. Houve gente que exagerou introduzindo a matemática moderna em nível elementar, e depois houve um recuo, um abandono desses modernismos exagerados. Isso é mais ou menos o que eu me lembro que foi a Revolução, que houve uma modernização excessiva e depois houve um recuo, porque muita gente achou que não tinha cabimento ensinar a matemática abstrata. E foram escritos alguns livros, não vou citar nomes para não ser personalidades, mas foram escritos alguns livros muito usados, que tiveram muito sucesso editorial, usando adivinhos conjuntos, mas que provavelmente causaram um dano no ensino da matemática e do elementar.
E, bom, o senhor acha que esse era um dos objetivos, então, das pessoas que estavam ligadas a si aí? Que o senhor tinha falado no segundo objetivo.
O objetivo da CAM, eu acho que era, levando em conta que em cada país havia poucas pessoas seriamente dedicadas ao ensino da matemática, o objetivo principal era reunir num grupo que, como um todo, permitisse a troca de ideias e a melhoria dos métodos de ensino da matemática.
E como é que foi a receptividade dessa ideia no Brasil? Quer dizer, fora a sua participação como pessoa ligada ao professor Stone, como é que as pessoas viram no Brasil a ideia dessa comissão?
Eu acho que foi bem recebida. Na minha opinião, foi bem recebida. Em Campinas, em Rio Claro, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que eu me lembro assim, havia pessoas que se interessavam pelas atividades da CAM e, na medida do possível, procuravam participar das suas reuniões ou saber o resultado dessas reuniões.
A pessoa acredita que essas reuniões, de fato, tinham um efeito sobre as pessoas que estavam...
Acredito que sim. Eu não sei se tem continuado. Você sabe se tem continuado?
Sim, o ano passado teve uma.
Eu perdi contato com
a América Central, não sei qual é o país.
Sim. Quem é que está presidindo a CIAM atualmente? Você sabe?
Eu não sei. Eu sei que em 1980 foi eleito professor Ubiratã.
Ah, sim.
Porque só li as atas até 1980, depois eu não.
Ah, então lá ele ainda é o presidente da CIAM.
Sim.
Você se entrevistou com o Ubiratã?
Sim, falei com
ele. Que tal?
Ah, foi interessante porque ele foi professor justamente na década de 50, né? Quando começaram os rumores sobre matemática moderna.
Ele conheceu o professor? Conheceu o professor?
Não.
Não. Ele é professor de matemática.
Foi professor de matemática.
Ele é muito amigo meu e nós colaboramos bastante em um certo período nas atividades da CIAM.
Quais eram as principais atividades da CIAM no período em que o senhor participava?
Era promover essas reuniões latino-americanas de matemática e a troca de o envio de documentos referentes a modernização do ensino da matemática às pessoas que participavam. Você quer com açúcar ou...
É docinho. É docinho?
Não, quer plantar aí para ter um tempo? Mas diga como terminou essa fita. Essa fita durou quanto tempo? Né?
60 minutos. 60 minutos. O senhor acha que a CIM teve uma influência, então, no Brasil, em termos de lançar o movimento da matemática moderna?
Sem dúvida nenhuma.
E lançou as sementes para isso? E como é que foi a participação de órgãos oficiais? Isso. A própria criação da CIM foi uma ideia de pessoas, como o senhor citou, ou houve também a interferência de órgãos como a OEA?
Não, eu não tenho certeza, isso eu não posso responder. Mas eu tenho uma forte impressão de que a ideia da CIM partiu do Stone. Agora, a OEA. E a OEA e a UNESCO e também a União Internacional de Matemática também colaboravam, porque o Stone, além de ser presidente da CIM, foi também durante alguns anos presidente da Comissão Internacional de Ensino da Matemática. Da União Internacional de Matemática. De modo que a União Internacional de Matemática, a UNESCO e a OEA seguramente auxiliaram com recursos na realização das reuniões da CIM. Às vezes, por exemplo, pagam passagens, algumas das minhas viagens. Eu não lembro mais quem pagava, mas algumas das minhas viagens eram pagas por esses órgãos, não eram do meu bolso.
E o governo brasileiro chegou a se envolver com a CIM diretamente?
Ah, isso não sei responder. Só o Beratão deveria dizer isso.
Mas as relações se davam mais entre matemáticos mesmo, muito diretamente,
exatamente.
Independente dos governos.
É, exatamente. A Comissão Interamericana, a CIM, era uma comissão particular, não tinha nenhum caráter governamental. Eles podiam receber, os membros podiam receber auxílio dos governos respectivos. Das reuniões eram publicadas atas. Foram publicadas várias atas. Uma outra pessoa que também teve um papel importante durante muitos anos nas reuniões do OCEAN foi o matemático e professor americano Howard Fair. Eu já ouvi falar nele. Ele era uma espécie de secretário durante muitos anos. Ele foi uma espécie de secretário do Stone na CIM, e ele era professor de educação matemática na Columbia University. E durante muitos anos ele colaborou com o Stone na organização das reuniões.
Recordando os debates da época, que havia na CIM, como é que o senhor vê as influências que havia nessas propostas de modernização a nível da psicologia, da aprendizagem?
Quer repetir a pergunta?
Em termos de psicologia da aprendizagem, havia alguma influência da psicologia nas propostas que eram feitas?
Bom, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, porque a psicologia desempenha um papel muito importante na educação matemática, nesse nível que nós estamos ocupando, sem dúvida alguma.
Se falava sobre isso, então.
É, se falava sobre isso.
E em termos de filosofia da matemática, o senhor acha que isso também era, era colocado, se falava sobre isso?
Filosofia da matemática, eu nem recordo, não. Pelo menos nas reuniões que eu participei, acho que a filosofia da matemática nunca acabei discutindo. Pode ser que alguns membros individualmente, ou diferentes grupos, subgrupos que trabalham, discutissem esse assunto, mas eu não me recordo. Uma discussão de caráter mais geral sobre a filosofia da matemática.
Essa ideia de modernizar o ensino era uma ideia, assim, em parte ela vinha da crítica ao ensino tradicional, né? Você colocou que havia alguns excessos e havia a ideia de que se poderia introduzir algumas ideias.
É, quer dizer, por exemplo, eu quando era garoto, eu lembro que a gente tinha que aprender usar tábuas de logaritmo, aprender equações trigonométricas, nuances sobre equações trigonométricas, e nuances sobre senos e cossenos. E como eu tinha um certo gosto da matemática, eu aprendi isso facilmente, mas para a maioria dos alunos isso não tinha interesse nisso. Por exemplo, o tábua de logaritmo, hoje em dia, acho que eu creio que não se ensina mais, porque com calculadora, isso foi superado. E esses excessos sobre trigonometria, não obstante a importância da trigonometria, esses excessos sobre trigonometria foram abandonados. Agora, o que colocar em outro lugar disso? Então, algumas pessoas propuseram colocar teoria dos conjuntos, mas eu pessoalmente acho que isso foi um erro. Por exemplo, uma criança pode entender o que é um conjunto vazio. O conjunto vazio é uma noção importante em matemática, mas na realidade é uma sutileza nisso. E fazer crianças aprenderem noção, talvez a noção de conjunto, reunião, conjunto seguinte, reunião, interseção, isso possa ser ensinado, mas a noção de conjunto vazio, acho que nunca deve ser mencionada a uma criança, né? Por mais simples e natural e importante que ela seja, na realidade ela é um conceito abstrato que uma criança não pode entender. Né?
E como é que as pessoas que propunham isso na época justificavam?
Alguns erradamente viram, quer dizer, há um grupo por aqui, que procurou modernizar o ensino da matemática, mas em nível universitário de pesquisa. E algumas pessoas viram erradamente no grupo aqui uma razão para fazer a mesma coisa no ensino elementar, primário. Mas o grupo aqui nunca pretendeu que isso fosse feito. O que houve aí foi uma extrapolação de pessoas mal informadas que viram no Bourbaki, no esforço Bourbaki, a realizou para modernizar o ensino universitário da matemática, viram uma razão para fazer coisas parecidas no ensino elementar. Mas Bourbaki não tem culpa nenhuma, isso é uma interpretação errada de pessoas mal avisadas.
O senhor acha então que a ideia das pessoas era fazendo o ensino secundário mesmo que estava acontecendo com o ensino universitário?
É claro. Na minha opinião, eu acho que o ensino da matemática não deve permanecer sempre o mesmo. A gente não pode ensinar, não deve ensinar matemática agora como os gregos, por exemplo, ensinavam. E daqui a 1000 anos, a matemática certamente não será ensinada exatamente como hoje. Não. O ensino em todas as áreas tem que evoluir. Há um certo número de coisas de matemática que sempre serão ensinadas, escrever, por exemplo, a noção de número inteiro, isso sempre as operações aritméticas. Agora, o que abandonar e o que acrescentar, isso é um problema que só os especialistas em educação matemática irão decidir nos poucos. Na minha opinião, ensinar matemática, a matemática é uma coisa que evolui, e ensinar matemática como o ensino da geografia, o ensino da história, etc., e outros ramos tem que evoluir, não pode permanecer indefinido. Agora, como fazer essa evolução é uma coisa que depende do pessoal que entende de matemática, do pessoal que entende de psicologia e do consenso das pessoas envolvidas. Né?
E que o senhor acha que o movimento da matemática moderna aconteceu nessa época, nos anos 60? Porque o estudo do grupo Bourbaki vem desde a década de 20, 30.
Né? O grupo Bourbaki foi criado na década de, acho que 30, mais ou menos, década de 30.
Por que essa ideia de renovar o ensino secundário foi surgir lá nos anos 60?
Eu não sei se foi surgir apenas nos anos 60. Antes, um pouquinho antes, né? Porque, não sei, acho que era uma coisa natural. Essa ideia de que o ensino da matemática devia evoluir é uma ideia natural e estava na cabeça de muitos educadores da Europa e dos Estados Unidos. E provavelmente de alguns educadores, isoladamente, da América Latina também. Olha, ela foi tocando o corpo e coisa natural.
Você acha que o movimento aqui no Brasil foi semelhante ao que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos? Né?
É. Semelhante com uma defasagem, né? O Brasil é um país com menos recursos, menos possibilidade de promover reuniões, de modo que as coisas aqui, em educação matemática, como em outras áreas, são feitas sempre com certo atraso e limite bastante.
E afora essa diferença de ritmo, o senhor acha que as propostas eram mais ou menos as mesmas?
É, as mesmas. Aí hoje em dia tem havido a participação de educadores de matemática em reuniões internacionais, de modo que as pessoas que entre nós se ocupam da educação matemática estão razoavelmente bem informadas do que se faz lá fora. Né?
Uhum. A sua atuação aqui no...
A educação matemática, por exemplo, é uma coisa curiosa. Os Estados Unidos são um país que tem provavelmente as melhores universidades do mundo. Uma das melhores universidades do mundo, mas o ensino da matemática em nível elementar é muito fraco. O ensino é muito fraco. Como é que, com um ensino tão fraco, eles conseguem alimentar as suas melhores universidades e produzir gente tão boa em muitas áreas do conhecimento humano? Isso é uma surpresa. Mas isso, naturalmente, na minha opinião, se deve ao fato de que as universidades são excelentes. As boas, as melhores universidades, aliás, fraquíssimas, claro. Mas as melhores universidades americanas são excelentes. E há muita facilidade, de modo que, não obstante o ensino elementar da matemática nos Estados Unidos serem fracos, o ensino elementar ser fraco, eles conseguem, em muitas áreas do conhecimento humano, produzir gente de primeira linha. Já na França, o ensino elementar é mais sofisticado, mas a França também produz gente de primeira linha. Então, a relação entre o ensino elementar e o ensino universitário, para mim, permanece um mistério. Né? No fundo, eu acho que o ensino, na minha opinião, o ensino elementar deve ser simples e destinado a todas as pessoas, independentemente. O ensino da matemática deve ser simples e destinado a todas as pessoas, independentemente do fato de que elas tenham facilidade para matemática ou não. Porque a matemática, em geral, é uma tortura, né? O ensino da matemática é muito mal ensinado. E a matemática é uma tortura, porque ela tem uma linguagem própria. A matemática vem da natureza, mas aparentemente a criança não percebe a relação entre os conceitos matemáticos e a natureza. Então a matemática tem esse caráter muito árido. E por isso o ensino dela deve ser bastante simples e destinado a uma pessoa comum, sem muito talento matemático. Depois, se alguém tiver talento matemático ou para o ensino, para a pesquisa, para a educação, isso, essa pessoa procurará se desenvolver pelos meios adequados.
Como é que você acha que na época as pessoas que propunham a modernização viam isso?
Viam isso?
Será que elas pensavam dessa maneira? Como é que você acha que elas pensavam? Devia ser.
Não, as pessoas que viam a modernização, na minha opinião, eu dividiria em duas categorias. As que viam a modernização da maneira correta, ou seja, que é necessário ir alterando o ensino da matemática no nível elementar gradualmente, porém, de uma maneira razoável, realista. E as pessoas que viam a modernização de uma maneira incorreta, que tentaram introduzir na educação matemática elementar conceitos excessivamente abstratos e estão além da capacidade da criança assimilar e compreender.
Quer dizer, o senhor acha que essas pessoas então não estariam preocupadas em ensino que fosse acessível a todos?
É. Estavam interessadas em modernizar, introduzindo uma abstração excessiva, além do que se justificava.
E como é que o senhor vê, na época, a questão da importância do ensino da matemática, o que as pessoas pensavam sobre isso? Hoje em dia as pessoas discutem muito assim, por que ensinar matemática? Por que uma pessoa que entra na escola deveria estudar matemática? E ninguém chega a uma conclusão, porque esses debates que tem hoje em dia, isso é um assunto muito polêmico. Então, o que eu pergunto é assim, se, na época, como é que as pessoas viam essa questão do porquê estudar matemática?
Bom, como eu disse, na minha opinião, todo mundo deve estudar matemática. Eu não digo isso porque eu sou matemático, eu acho que... É uma opinião que eu tenho, todo mundo deve estudar matemática. Agora, não obstante eu ser professor de matemática, eu acho que ensino a matemática deve ser muito simples e acessível a todos, independentemente das pessoas terem ou não terem um talento especial para a matemática. E o ensino deve ser bastante objetivo, sem ser abstrato, porque as crianças não têm a capacidade. Nós, adultos, temos capacidade de abstração, essa que vem através de um longo período de estudo e reflexão. O próprio conceito de número inteiro é uma abstração, mas uma abstração que